Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Bem-vindos à Morada no Sol FM, bem-vindos ao Morada no Campo. Um programa diferente hoje, especial. Eu estou falando direto de Goiatuba. Eu vim participar, ser o mestre de cerimônias de um evento grandioso aqui em Goiatuba, um dos maiores eventos do sul do estado de Goiás, que é o evento Dia D Negócios, realizado pela Espaço Agrícola Tepeyac, uma empresa que nasceu em Goiatuba e que hoje tem capital mexicano também. E eu estou fazendo esse programa aqui direto do evento. Eu gravei uma entrevista ainda há pouco com Marcos Fava Neves. Teve que ser muito rápido, porque o Marcos, ele terminou a palestra dele, já tinha que ir para Itumbiara para pegar o voo. E eu falei: Marcos, vamos gravar aqui rapidamente, acho que é importante trazer a sua mensagem. Então eu vou trazer uma mensagem do Marcos Fava Neves para vocês. Eu gravei também com o Gerardo Burs. O Gerardo Burs é mexicano e ele veio do México para esse evento. Faz parte da empresa Tepeyac, que está investindo um capital muito grande no Brasil, está acreditando no agronegócio brasileiro, e nós vamos conversar com ele. E depois eu vou conversar, na sequência, com o Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. O Renato está na estrada também, e a gente vai conversar sobre recuperação judicial do produtor rural. Então vamos torcer para dar tudo certo aí, para a gente conseguir ter esse programa bem bacana, bem interessante, falando aqui sobre esses temas todos para vocês.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. A abordagem sobre gestão integrada de riscos, a qual abrange os riscos comerciais, financeiros e estratégicos, visa proteger sua organização contra potenciais ameaças aos seus negócios. Os riscos empresariais englobam uma variedade de fatores, desde volatilidade de preços e mercado até questões legais e regulatórias, além de incertezas na produção e desafios relacionados aos recursos humanos. Os riscos financeiros surgem de diversas fontes, incluindo flutuações nas taxas de juros, decisões sobre dívidas e alavancagem, compromissos de arrendamento, gestão do capital de giro e preço de insumos. A estratégia de uma exploração agrícola deve reconhecer e aceitar um certo nível de risco, utilizando essa capacidade de assumir riscos como um diferencial em relação a outros negócios, ao mesmo tempo em que busca mitigar ou desviar riscos mais significativos que possam ameaçar a operação. Quando se analisa um negócio sob a ótica financeira, sempre se visa o fluxo de caixa futuro que a atividade ou investimento pode trazer, sendo os fluxos de caixa futuro o ponto-chave para a realização de investimentos. O que queremos dizer com isso aqui? Tão importante quanto analisarmos o demonstrativo de resultados do exercício e, consequentemente, o retorno de cada atividade, é importante compreender o fluxo de dinheiro no tempo. Isso definirá alguns pontos importantes sobre a estrutura de capital da fazenda. Ativo não é somente uma fração de terra, um armazém ou uma máquina. Folga de caixa também é um ativo, ou seja, liquidez é importante. Pense nisso e até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @olucianoalegre no Instagram. Até mais!
Luciano, um abraço para você, até a próxima quinta-feira. Eu vou para o intervalo comercial, gente, já eu estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é soma fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Conforme eu disse para vocês, hoje um programa bem improvisado, né? Eu tô falando direto de Goiatuba, Goiás, aqui no sul do estado de Goiás. Mas vou trazer informações bem interessantes. Eu estou participando de um evento que é o Dia D Negócios, um evento realizado pela Espaço Agrícola Tepenhac. E eu conversei com o Marcos Fava Neves, ele que trouxe uma palestra muito relevante para os produtores rurais, trouxe uma grande mensagem para eles aqui. E eu conversei bem rapidamente com o Marcos, porque ele tinha que pegar um voo lá em Tumbiara ainda. E ele traz algumas informações bem importantes para a gente e eu vou compartilhar com vocês essa minha fala com o Marcos Fava Neves, o Doutor Agro.
Nós estamos aqui em Goiatuba, no evento da Espaço Agrícola TPA, que eu estou com o Doutor Agro, Marcos Fava Neves, e ele acabou de dar uma palestra aqui sensacional, trazendo um panorama da agricultura brasileira. Marcos, prazer ter você aqui. O produtor rural está assustado, e nesse momento em que ele está assustado, qual é a mensagem que você traz para ele?
Bom, a mensagem que nós trouxemos aqui foi que os próximos 10, 20 anos continuam sendo muito bons para a expansão da área no Brasil, graças ao consumo mundial de grãos, consumo mundial de carnes e também a vertente que tem crescido mais rápido, que é o consumo mundial de biocombustíveis, a soja virando biodiesel, diesel renovável e outros produtos. Nesse momento é um momento ainda complicado, porque os custos de produção não chegaram a cair totalmente para a safra que foi plantada e colhida de soja e de milho, e nós tivemos a sinalização de preços sensivelmente mais baixos. Então o que a gente tem agora para frente talvez é um pouco mais de previsibilidade, porque os custos vão estar mais sob controle, o valor do arrendamento também eu creio que vai cair, e nós vamos ter uma perspectiva de olhar o preço da soja e do milho hoje e travar esse preço. Se trouxer resultados, é hora de já fazer essa venda, mas o cenário agora é um cenário mais difícil, principalmente para quem tem perda de produtividade, mas ele continua extremamente favorável.
Quais são os pontos que o produtor mais tem que se preocupar nesse momento?
Eu acho que saber o horário de comprar, o horário de vender, anotar todos os seus números, praticar tecnologia, usar o que tem aí à disposição, produtos biológicos e outros para potencializar e fazer bem feitinho aquilo que está sob controle dele. Ele não tem controle sobre o clima, sobre o preço, mas componentes de custo, de tecnologia, ele tem controle e aí que ele tem que atuar.
Como que as questões geopolíticas podem influenciar no nosso agronegócio?
Nós temos que ver que é um ano bastante complicado, né? O planeta está vivendo guerras, nós temos eleições em muitos lugares, Estados Unidos vai ter uma eleição muito tensa, e isso tudo faz com que planejar fique mais complicado, porque eu costumo falar que é o momento em que as variáveis estão variando violentamente. Então é muito importante ele prestar atenção, ele ler bastante, conversar com outras pessoas e tomando as decisões, assim que ele tiver resultado, tentar trazer o resultado para casa para não correr tanto risco.
Você falou que os preços dos insumos não devem cair muito mais. Como é que o produtor deve se posicionar nesse momento diante dessa incerteza?
Eu, se fosse o produtor, já ia comprando. Como o produtor perdeu uma chance importante de vender grãos agora quando o câmbio foi para 5,25. Então eu acho que assim, nesse momento, pelo jeito que está funcionando China, em termos de defensivos, os fertilizantes e tal, se nós não tivermos nenhuma confusão no planeta, guerras no Oriente Médio, temperatura se elevar demais, é provável que esse seja o preço que a gente tem. Agora, se todos os produtores deixarem para comprar, encomendar no finzinho, em agosto, nos 46 do segundo tempo, eles vão ele mesmo criar um problema, porque aí a logística de entrega, a questão de disponibilidade, até mesmo a inflação que você pode ter, porque todo mundo correu para comprar na mesma hora. Então esse eu acho que é um ponto que é de agora para frente, é escalonar as compras e ir trazendo para casa já o que ele vai usar.
Valeu, Marcos, obrigado.
Prazer.
Esse foi então o Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, trazendo essa mensagem para você, produtor rural. E eu conversei ainda há pouco também com o Gerardo Burs. O Gerardo Burs é um mexicano, ele representa a empresa Tepenhac, que está investindo no Brasil, inclusive é uma das empresas sócias hoje da Espaço Agrícola Tepeyac.
Eu continuo aqui no evento da Espaço Agrícola Tepeyac, eu estou com o Gerardo Burs, que veio do México para esse evento. Gerardo, vocês mexicanos acreditaram na Espaço Agrícola, acreditaram no Brasil. O que levou vocês a visualizarem negócio aqui no Brasil?
Sim, hoje, boa tarde a todo mundo. Vemos a Brasil como uma potência mundial na frente. Vemos um potencial gigantesco no país, na atividade agropecuária, principalmente agrícola. E por conta daí, vemos fundamentais que são favoráveis para o país e, por consequência, para os agronegócios. Encontramos um espaço agrícola, um negócio com muitas similitudes à nossa cultura empresarial, a nossa cultura empreendedora, a nossa cultura no negócio e enfoco ao cliente final e usuário final, nossos clientes amigos. E, por ende, buscamos capitalizar essa oportunidade e, na frente, buscamos crescer no país do Brasil. Vemos, não está errado, vemos que isso na frente vai continuar a crescer sem nenhuma interrupção e buscamos fazer o que melhor sabemos fazer em México, Colômbia e agora no Brasil. Iniciamos com o Espaço Agrícola como início de nossa plataforma de distribuição. E buscamos crescer e vemos um futuro muito brilhante para nós, para o espaço e para nossos clientes no futuro.
Qual é a história da Tepeyac no México? Essa empresa existe há quanto tempo e qual é o papel dela lá no México?
Tepeyac tem no México pouco mais de 75 anos. Somos empreendedores no negócio de fertilizantes e defensivos no país. E por conta disso temos uma consolidação importante no país do México. Temos distribuição de defensivos, fertilizantes, sementes e distintas soluções de serviços agronômicos, como laboratórios de solos, para análises de solos, análises foliares. Temos uma planilha de cerca de 2.000 agricultores no campo agora, cerca de 200 lojas no México, com participação interessante também no Brasil, no Colômbia, desculpa. E buscamos replicar todas essas fortalezas acá no Brasil. Estamos certos que temos muita confiança que vamos fazer bem as coisas acá no Brasil e muito emocionados por os desafios que temos na frente, mas principalmente por as oportunidades que se nos apresentam no mercado tão importante como o Brasil.
Você falou de oportunidades. Muitos produtores agora estão muitíssimos preocupados porque estão passando por uma situação adversa, né? Lógico, o Brasil já passou por outras situações adversas. Quando vocês olham para o futuro do agronegócio brasileiro, como é que vocês enxergam esse futuro?
Vejo bem, agora são ajustes econômicos a nível global, temos que navegá-los bem. Creio que Brasil tem com bases que não outro país tem. Sim, tem um potencial gigantesco para continuar crescendo. Vemos agricultores cada vez mais tecnificados, cada vez mais conscientes de como manejar as situações financeiras e operacionais. E cada vez clientes mais profissionais. Um país que creio que na frente vai tomar uma liderança importante a nível global. Então, não está errado. No futuro, vemos um futuro muito brilhante, um futuro muito positivo para o Brasil, que tem condições que outros países a nível global não têm. Não vejo como o Brasil não seja número um na frente.
E o futuro da Tepeyac no Brasil?
Exatamente. Gostaríamos de estar acompanhando esse crescimento do Brasil, principalmente. Assim que, tudo isso.
Muito obrigado.
Obrigado.
Eu vou fazer agora um intervalo comercial e, na sequência, eu vou conversar com o Renato Buranello, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. É coisa rápida, gente. Já eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O Sicoob Empresarial traz a você um comparativo entre consórcio e financiamento para te orientar qual se encaixa melhor nos seus planos e objetivos. No consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem e, mensalmente, todos pagam uma parcela. Através de sorteio ou lance, um ou mais participantes têm a chance de ser contemplados. Vale lembrar que existem consórcios específicos para te ajudar a realizar sonhos, como uma viagem ou casamento. No financiamento, a compra do bem desejado é imediata, realizada por meio de um empréstimo com uma instituição financeira, pagando o valor em parcelas, geralmente mensais, e com a incidência de juros. No consórcio, a contemplação por sorteio pode demorar, mas ainda assim é uma boa forma de se planejar. pois as parcelas do consórcio funcionam como uma forma de guardar dinheiro para o futuro. Vá até um ponto de atendimento do Sicoob Empresarial ou chame no WhatsApp 64-3620-0111. Eles vão te ouvir e auxiliar na sua tomada de decisão, considerando seu objetivo, urgência, custo total e disciplina financeira. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nesse bloco do programa, agora eu vou conversar, só repetindo para vocês, eu não estou em Rio Verde hoje, eu estou em Goiatuba, Goiás. Estou participando de um evento aqui, um grande evento aqui no sul do estado. E eu vou conversar agora com o Renato Buranello, que está na estrada. O Renato está no caminho de Campinas para Vinhedo, gente. E ele parou o carro dele para nós conversarmos rapidamente. O Renato vai participar de um evento na próxima segunda-feira em Goiânia. E nós vamos falar agora a respeito de recuperação judicial do produtor rural. Fala, Renato, tudo bem com você?
Tudo ótimo por aqui. Mais uma vez queria te agradecer por esse bate-papo. Para nós é importantíssimo aqui estar no teu programa e poder discutir um pouco dessa importante temática aí. Espero colaborar aí com o tema.
Renato, como é que o IBDA analisa essa discussão a respeito da RJ, da recuperação judicial do produtor rural? O assunto merece a recuperação que tem tido?
Olha, eu acredito que sim, né? Volumes gerais, o número de RJs no Brasil é baixo. Isso é um fato, né? Comparativamente, claro, com outros ordenamentos. Não por isso, relativamente, dentro do segmento, dentro do setor, a gente teve um aumento relativo bastante significativo, né? Então, acho sim que é uma temática importante que merece, num ano safra como esse, a maior atenção.
Como é realizada a recuperação judicial na prática? Porque quando eu converso com alguns produtores e até advogados, parece que a coisa é muito simples, mas ao mesmo tempo parece que não é. Como é que funciona a RJ?
Ótima pergunta. Assim, a RJ, ela é um... O processo de RJ é uma execução coletiva. Né, é formar um juízo universal, né, onde você, nessa praça, encontra credores e devedor para poder, de uma maneira legal e, portanto, dentro do regime, né, de naturezas de crédito, organizar, né, dentro de um plano que deverá ser aprovado num certo período, organizar o pagamento dessas dívidas, né, e atender as prioridades de certos créditos à natureza concursal ou extra-concursal de outros créditos. Então, é uma maneira ordenada, né, acompanhado por um juiz, na qual, através de um pedido, no caso do produtor rural, apresentada a lista de credores e depois do processamento deferido por um juízo, a apresentar um plano de pagamento, né? Então, esse juízo universal reúne todos os sujeitos, todos os agentes, para, numa ordem organizada, dentro deste plano aprovado, dar liquidação aos créditos dentro, né, de uma outra condição, de um outro prazo e de novas, né, consolidações de dívidas.
Eu vou ater aqui ao agronegócio, especificamente produtores rurais e empresas que atuam no agronegócio. Qualquer produtor rural ou qualquer empresa pode requerer a recuperação judicial?
Então, essa é outra ótima pergunta. Por quê? Porque a ideia de recuperação judicial, o instituto, na verdade, ele se inicia, né, como algo ligado ao empresário. Né? Portanto, aquela atividade comercial organizada e, para tal, né, se dependia do registro no registro de comércio, né, dando formalidade a essa atividade organizada. O que a gente chama na prática aqui, Divino, de pejotizar, né? Você é pejotizado, você tem atividade, você trabalha na pessoa natural, na pessoa física, e outras que requerem, né, a organização profissional e o registro para que você tem essa natureza. Ao longo do tempo, e dados, né, julgados e precedentes já anteriores, o que foi confirmado no caso do produtor? Mesmo aquele produtor rural que, né, tenha, na verdade, uma atividade organizada, mas não tem um registro, né, por mais de 2 anos, ele pode requerer, desde que ele venha se registrar e depois comprove que ele tem aquela atividade organizada de produção rural por mais de 2 anos. Né? Então, é algo que foi, de certa forma, admitido, né, e consensado através de precedentes judiciais. Lá atrás havia, portanto, a discussão se esse produtor que opera na pessoa física poderia entrar, dado, como eu te falei, que era um favor legal ao empresário, né? E, portanto, a atividade organizada, registrada formalmente. Isso foi alterado através de precedentes judiciais. Hoje é pacífico isso, do qual eu não discordo, porque eu entendo que realmente a lei precisou, né, ordenar e dar dispositivos, direcionamento legal dentro desse capítulo da recuperação judicial do produtor rural, que é específica, né, tem características próprias, dado que a atividade é organizada também desta maneira, até por uma questão tributária, né, se adota um regime da pessoa física, mas se tem uma atividade organizada. E dentro desse contexto, os precedentes levaram a essa possibilidade, como é hoje e como já está regulado.
Renato, quais são os benefícios e os prejuízos trazidos pela RJ?
Então, aqui nós já entramos numa questão, né, de certa forma, de análise desse procedimento. Né? O que, que eu entendo? Né? A RJ é um processo de recuperação, de soerguimento daquela atividade econômica. Né? Então, se você tem uma questão, de certa forma, estrutural, que naquele contexto, plano, estratégia de negócio, a forma de atuação, ela não dá, não gera, né, a riqueza esperada, não consegue, né, pagar, honrar os seus compromissos, né, e aí, portanto, os contratos, e acaba prejudicando, na verdade, a atividade como um todo, ela precisa ser reorganizada, ou o termo, ela precisa ser reestruturada. Né? Então, eu tive há pouco também em Cuiabá, participando de um congresso de reestruturação e recuperação judicial. A reestruturação é isso, eu preciso reorganizar, reperfilar, como muitos dizem, aquele endividamento, aquela alavancagem. Né? É natural que você tome recursos no mercado, que você se financie. Por outro lado, no momento em que você não consegue honrar aqueles compromissos, você precisa de um rearranjo, você precisa de uma reestruturação. O que, que nós colocamos, né? Você disse, o que, que a gente tem de vantagem e desvantagens? A reorganização, né, num outro plano, buscando cumprir, né, na maior eficiência aquela atividade econômica, uma vez dado, né, que a questão estrutural não é uma, né, uma questão circunstancial que, de certa forma, um ciclo mais ou outro poderia resolver, acho que a recuperação deve vir, sim, como um remédio. Talvez, em alguns casos, o único remédio. Por outro lado, eu não posso deixar aqui de elencar que situações pontuais, circunstanciais, não deveriam levar a essa automaticidade da recuperação judicial. O que eu quero dizer, não é para todos os casos que serve a recuperação judicial. Lembre-se, nesse contexto, que desvantagens, por exemplo, ocorrem que há vários créditos da atividade rural que são extraconcursais. Então, o que eu estou te dizendo, ela não entra nesse processo coletivo da recuperação judicial. Né? Ela vai ser cobrada, ou ela vai ser executada individualmente. Né? E aí acaba, de certa forma, desorganizando também a atividade. Exemplo, os avais, garantias fiduciárias, né? Créditos oficiais, né? CPR física, que tem característica do barter, da troca por insumos, que você conhece, ou também aquela antecipação de preço pela trading, por exemplo, que paga já 60, 70% do preço do produto, esperando a entrega para só liquidar o saldo. Estas operações ou esses exemplos estão fora da RJ. Então, eu estou dizendo que aqui, se apresenta como uma desvantagem, porque você entende, na verdade, que você vai ter toda a dívida reorganizada, e eu estou dizendo que não, porque boa parte destes créditos, dependendo dessa natureza que o produtor tomou, vai ser ou vai correr por fora, vamos dizer assim. Então, há uma clara desvantagem. Outra, é um processo hoje no Brasil lento. É um processo, muitas vezes, caro, né? E que, na circunstância já, né, de certa iliquidez, né, isto tem que estar na conta. Isso precisa ser bem elaborado e analisado pelo requerente, no caso, produtor rural.
Eu vou fazer um intervalo comercial. Renato, aguenta as pontas aí um pouquinho. A gente volta já já para dar continuidade à nossa conversa.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou falando direto de Goiatuba e o meu entrevistado agora é o Renato Buranello, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, que está na estrada também. Ele está indo de Campinas para Vinhedo e parou o carro, parou o veículo. E está conversando conosco a respeito de recuperação judicial do produtor rural. Renato, tem uma frase sua que é interessante, que é a seguinte, abre aspas, o remédio da recuperação judicial é amargo, caro, longo, complexo e de resultado incerto. Muitos advogados não estão trazendo a RJ dessa forma, estão trazendo como um remédio simples de ser tomado. E existem até aquelas pessoas que defendem que há grupos de advogados que têm interesse nesse Instituto da Recuperação Judicial e que têm levado produtores a acreditar que essa seria a melhor solução. Você acredita nessa suposição?
Olha, eu acho uma suposição, de certa forma, séria, grave, e eu não gostaria de acreditar. Situação da RJ, né, uma complexidade, um diferimento, né, do processamento, da aprovação e tal, que leva a certa insegurança, que leva também a um desfecho, como você pegou muito bem na frase, muitas vezes incerto, né? Vai aprovar o plano? Não vai aprovar o plano? Foram considerados os créditos extraconcursais? Estão partindo para execuções individuais, singulares? Né? O quanto ficou dentro? O quanto ficou fora? Né? O quanto eu vou ter, né, no momento em que eu peço, né, o apoio, né, do mercado financeiro, do mercado comercial, né, de produtos agrícolas, para continuar me financiando. Você sabe também que no Brasil não há muito a cultura do financiamento de empresas em recuperação judicial. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, o Chapter 11, como é chamado, é um capítulo que regula a recuperação judicial, a nossa antiga concordata, né, e que é muito comum ao mercado financeiro o refinanciamento dessa empresa. No Brasil, eu posso te garantir, não é algo muito comum, não é trivial. Então, como é que eu vou, né, a partir desse pedido e aprovação, o processamento vai me dar, vai continuar me dando, né, formas de financiamento, vai me dar a garantia de que eu vou poder operar da melhor condição? São perguntas. Então, quando eu digo incerto, caro, complexo, eu não estou errando.
Então, resumindo, pode acontecer da pessoa entrar com o pedido de recuperação judicial e depois ele ter o seu crédito cortado nas instituições, nas empresas, e ele não ter condições de levar o seu negócio avante. Pode acontecer isso?
pode acontecer, porque, como eu disse, né, a cultura no Brasil, dado a recuperação judicial e o seu processamento, é de um crédito de difícil concessão, né? Ou muitas vezes se fecha a porta mesmo, verdadeiramente, daqueles parceiros, daqueles credores parceiros. Você pode ter uma empresa de insumo, você pode ter uma trading, né? Não só o mercado financeiro, que são parceiros numa atividade normal, fora de um regime especial como o DRJ. Dentro do DRJ, eles vão se comportar da mesma maneira? Às vezes, não. Muitas vezes, não. E aí leva uma dificuldade, né, uma certa iliquidez dentro de todo o período em que você está no plano de recuperação, né? Então, acho que isto deve ser levado em conta. Se não há, né, ativos, não há liquidez antes do pedido para saber que num período X não vai haver novos créditos, eu acho que você tem uma chance de não cumprir bem esse plano, não dar uma melhor sorte ao negócio, a essa atividade de produção rural.
Muitas vezes o produtor, ele fica preocupado de ir até o banco, falar que não vai dar conta de pagar, ou de ir até uma empresa parceira, falar que não vai dar conta de pagar, e seria o caso de ele buscar o diálogo. Está faltando esse diálogo entre devedores e credores?
Olha, eu também tenho uma convicção sobre isso, e sempre de forma muito clara e direta. Eu acho que no passado as conversas eram muito mais duras. Eu acho que dificilmente você encontraria todas as portas abertas a isso. O mercado mudou, o produtor se organizou, o produtor tem mais competência, o produtor tem mais transparência, melhor governança. Isso leva, do outro lado, a uma resposta clara de dar e abrir o canal de diálogo. Então, hoje, se você me perguntar, passados vários anos de uma atividade mais organizada e num relacionamento muito mais transparente e orgânico entre credores e devedores, eu vejo hoje tradings, empresas de insumos, distribuidores e bancos muito mais afeitos a abrir o diálogo, a conversar, porque sabem também, né, que há muito que fica na mesa num processo complexo desta recuperação judicial. Então cabe um diálogo, muitas vezes cabe um bom acordo, cabe um alongamento, um reperfilamento da dívida, como eu disse para você no início.
Renato, na próxima segunda-feira, dia 29, você vai participar de um evento a partir das 18 horas no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás sobre esse tema que nós estamos falando aqui agora. Eu gostaria que você falasse um pouco desse evento, a quem ele é destinado e qual será a tônica do assunto que será abordado lá.
Ah, ótimo. Obrigado também pela oportunidade de comentar sobre o evento. É um evento que está dentro, né, desse contexto e preocupação inicial através da sua primeira pergunta. O nosso Instituto IBDA, junto com a OAB de Goiânia, as comissões de insolvência, direito empresarial, buscaram fazer um evento, um painel, na verdade, que vai tomar a noite da próxima segunda-feira, buscando orientar, buscando dar conhecimento de muitas das pautas que você acabou de me questionar aqui, por sinal, de forma muito, muito objetiva e muito boa, porque é ampla a maneira como você colocou, e o evento espera colocar e traduzir, há estas perguntas comuns, há uma série de dúvidas relacionadas ao tema e nós precisamos ouvir, né, de especialistas, de pessoas que atuam, de magistrados, no caso, que vão haver 3 magistrados na próxima segunda, né, de instituições que participam do segmento, para ver pontos positivos, pontos negativos, questões circunstanciais, questões estruturais que levam a diferentes decisões ao regime da recuperação judicial. Portanto, adotar ou não, né, o pedido de recuperação judicial deveria demandar muito melhor análise, né, e uma preocupação maior em todos esses temas relacionados a isso, como aqui, de uma maneira ainda, né, que com tempo curto a gente conseguiu tentar decifrar. Você já notou, é complexo, sim, né? tem várias alternativas que podem levar um caminho ou a outro, né? Tem, né, um processamento lento e caro, né? Então, deve servir sim tal remédio a determinadas circunstâncias e não, e de nenhuma forma, ser banalizado ou generalizado. Esta é a nossa questão, é a nossa preocupação. O tema chamou a atenção da OAB, né? O nosso instituto, ele acompanha as temáticas do agro, do regime jurídico do agronegócio e, portanto, em correalização, estamos na segunda-feira juntos para poder levar conhecimento, difundir mesmo essas questões e levar sempre, né, um quadro de transparência, um quadro objetivo. Tem casos que é isso e tem que ser, tem casos que podem ter melhor solução ou outra solução negocial, de certa forma mais prudente e também de melhor efeito econômico, principalmente ao produtor rural. Aí é a nossa preocupação, né? Nós não podemos dissociar a cadeia de produção agroindustrial, né? Ela vai do antes da porteira, porteira após porteira, todos os agentes ali estão integrados. Interessa a saúde econômico-financeira de todos esses agentes, né? O que dirá do elo produção, né? Todos os demais dependem disso e querem a saúde disso. O que nós temos a preocupação é de... busque se informar, busque ter todos os dados antes da decisão de pedir ou não pedir. Esta é a nossa preocupação e, portanto, a pauta do nosso seminário na próxima segunda-feira.
O público maior lá deve ser de advogados, então?
Eu acredito que sim, né? Está dentro da OAB, ali foi toda a organização, mas eu tenho certeza que outros players, agentes de mercado e também área econômica, área de crédito, enfim, podem aproveitar muito desse debate, desse diálogo, eu diria. São dois painéis principais, o mais geral, falando um pouco dos cenários. A gente reconhece essa crise, quebra de safra, preço, né? Tudo isso está sendo levado em conta. Falaremos mais no primeiro painel. Já no segundo painel, as menções aqui feitas por você. Várias questões legais de direcionamento para essa decisão, né? Porque não é uma decisão simples, é uma decisão que com certeza levará efeitos há anos, né? E dentro de um quadro de complexidade maior, nem sempre comum ao produtor, de habilidade do produtor, porque não é, né, uma matéria que ele está habituado, convive, então merece toda a atenção, todo o cuidado e o máximo de informação e conhecimento.
Bom, o evento ele tem como tema a recuperação judicial do produtor rural. Ela acontece no dia 29 de abril, segunda-feira, a partir das 18 horas, no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás. Vai ter a participação, então, do Renato Buranello, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. Vão participar também a Andréia Grego, que é superintendente jurídica do Itaú Unibanco, e do Henrique Esteves, que é sócio proprietário do escritório Alencar Lopes Esteves, Sociedade de Advogados. E conforme o próprio Renato disse, além de juízes, advogados, para debater esse tema. Quem quiser mais informações, eu vou até colocar aqui, existe um WhatsApp, que é 62-3238-2099. Com certeza tem muito advogado que está nos ouvindo aqui agora e que gostaria de obter mais informações. Buranello, muito obrigado mais uma vez por parar a sua vida aí na estrada e nos conceder essa entrevista maravilhosa. Sucesso nesse evento lá. E vamos torcer para que o produtor rural possa encontrar o seu caminho e buscar aquilo que é melhor para ele e melhor para o Brasil. Obrigado.
Eu que agradeço de novo. Prazer estar aqui. Sempre vou estar à disposição, porque é muito gostoso, leve aqui esse bate-papo e sempre buscando contribuir muito com o nosso segmento e com todos esses agentes que participam dele.
Eu conversei com o Renato Buranello, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio IBDA, e nós falamos a respeito de recuperação judicial do produtor rural. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM, já aí direto de Rio Verde. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia maravilhoso. Aliás, amanhã eu vou ter uma outra entrevista muito especial. Eu vou conversar com Luciano Guimarães, líder classista produtor rural, foi presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Eu tenho certeza que você não pode perder de maneira alguma a minha entrevista com Luciano Guimarães amanhã no Morada no Campo. Grande abraço, fique com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Divino.